DW. Jornal da Noite.
Em Moçambique, a coligação Aliança Democrata, que apoia Venâncio Mondlane, contesta a decisão da CNE de rejeitar a sua candidatura às eleições gerais de outubro.
Nós já estávamos prevendo que havia, de facto, vogais da CNE que, a todo custo, queriam chumbar a candidatura da CAD.
E ouvido pela DW África, jurista moçambicano diz que a CNE agiu fora de lei.
A Comissão Nacional de Eleições não tem a competência de excluir um determinado partido.
Na Guiné-Bissau, o presidente voltou à carga contra jornalistas. Sociólogo diz que chegou a hora de partidos adotarem medidas contra Umar Sissoko Embalo.
Devem organizar para fazer uma manifestação pública, não é? Para pressionar o seu presidente da República, não é? A cumprir com as determinações legais.
Eu, Brahim Adarame, estarei consigo nos próximos 20 minutos. Na edição está Nádia Sufo. Boa noite. E vamos diretamente a Moçambique, onde Venâncio Mondlane, líder da coligação Aliança Democrática, manifestou esta quinta-feira a sua indignação e insatisfação após a Comissão Nacional de Eleições rejeitar a candidatura da coligação para as eleições de 9 de outubro. Mondlane classificou a decisão como injustificada e politicamente motivada. A nossa correspondente Silaide Mutemba está a acompanhar a situação em Moçambique.
Segundo Venâncio Mondlane, a CNE cometeu erros básicos de argumento jurídico ao reprovar a candidatura da CAD, o que ele considera uma violação dos princípios fundamentais do direito. Mondlane também questionou a competência da CNE para decretar a nulidade da candidatura, sugerindo que há interesses inconfessos por trás da decisão.
É estranho como é que a CNE foi inventar nulidade como parte das suas competências, porque a lei eleitoral em nenhum momento dá competência de decretar nulidade à própria CNE.
Mondlane afirmou que houve uma intenção deliberada de todos os membros da CNE, incluindo os indicados pelos partidos políticos com assento no Parlamento e pela sociedade civil, de reprovar a candidatura da CAD.
Então nós já estávamos prevendo que havia, de fato, vogais da CNE que, a todo custo, queriam chumbar a candidatura da CAD.
Reagindo ao anúncio da CNE, o Consórcio Eleitoral Mais Integridade também criticou a decisão do órgão e afirma que defraudou as expectativas do eleitorado moçambicano. Baltazar Fael, representante do consórcio, destacou as fragilidades da lei eleitoral e manifestou esperança de que o Conselho Constitucional possa agir como último recurso para corrigir a decisão.
Há um certo escamoteamento daquilo que é a vontade popular, mas é uma decisão que ainda é intermédia. É uma decisão que carece, portanto, de confirmação por parte do Conselho Constitucional.
Fael faz um apelo ao Conselho Constitucional.
Temos que, em algum momento, evitar ser excessivamente legalistas. É claro que estamos no Estado de Direito Democrático, mas também temos que ver quais são as nossas fragilidades. A própria legislação eleitoral tem muitas fragilidades.
A CNE, que se reuniu na quarta-feira para avaliar a situação das candidaturas para as eleições legislativas e governamentais, justificou na manhã desta quinta-feira as razões para esta reprovação. Paulo Quinica, porta-voz da CNE, negou que a decisão visava penalizar o político e antigo membro da RENAM, maior partido da oposição, Venâncio Mondlane.
Este assunto tem a ver com a CAD. Portanto, não há nada que tenha a ver com o candidato Venâncio Mondlane.
A CAD afirma que vai recorrer da decisão da CNE junto ao Conselho Constitucional, que deverá decidir em última instância se a coligação entrará para a corrida eleitoral marcada para 9 de outubro. De Maputo para a DW, Slide Mutemba.
Entretanto, na perspectiva do jurista moçambicano Vítor Gomes da Fonseca, a CNE está a agir fora de lei, podendo esta decisão criar um conflito. Perguntamos ao Vítor Gomes se há base jurídica para esta decisão da Comissão Nacional de Eleições.
Primeiro, podíamos ressaltar que existem algumas competências que incidem sobre a Comissão Nacional de Eleições. Não obstante a esta, temos a Lei Constitucional Moçambicana, a nossa Constituição da República de Moçambique, de 2004, com as suas devidas alterações ou atualizações, da Lei 11/2023, de 23 de agosto, que preconiza as competências do Conselho Constitucional. Portanto, a Comissão Nacional de Eleições, a sua missão é verificar a questão das irregularidades e formalidades no que diz respeito as candidaturas e não tem a competência de excluir naturalmente um determinado partido sem que tenha uma base que sustenta a sua exclusão, seja de qualquer partido moçambicano.
Quais são, então, as bases da exclusão da CAD? De quais irregularidades estamos a falar nos documentos apresentados?
Nós encontramos o próprio Conselho, o Conselho Nacional de Eleições, a falar da desconformidade das certidões apresentadas pela CAD para este convênio, que naturalmente, segundo eles, dizem que constitui uma violação à lei 7/91, o que naturalmente tinha um determinado prazo que o Conselho Nacional de Eleições pudesse se comunicar antecipadamente no que diz respeito às irregularidades ou demais situações que eventualmente estejam integradas neste pacote. Ou seja, nós encontramos que os partidos políticos moçambicanos, elas têm uma personalidade jurídica distinta que integra vários elementos essenciais para uma determinada eleição. Portanto, neste momento parece-nos que, no meu ponto de vista, o Conselho Nacional de Eleições está a agir fora dos parâmetros legais, tendo em conta que isto pode, em algum momento, criar-se um conflito no que diz respeito às pessoas que fazem a composição do Conselho Nacional de Eleições.
E quais as consequências para Venâncio Mondlane? A decisão coloca a candidatura de VM7 em risco?
Tendo que parece que estamos em sede de fazer decair todas as possibilidades com que a CAD, na pessoa do Venâncio Mondlane, não possa concorrer a essas eleições de 9 de outubro. Porque Mondlane tem muita popularidade em detrimento do partido na oposição e demais. Ele está a conquistar o seu mercado. Mas é uma coisa muito fundamental que eu tenho a dizer. Para Venâncio Mondlane, até neste momento, ainda há um recurso que pode submeter ele, querendo, num determinado prazo, que seriam 102 horas, ao Conselho Constitucional para poder se pronunciar relativamente à questão, eventualmente, das suas competências. Isto que esta mesma norma preconiza que compete ao Conselho Constitucional verificar previamente a constitucionalidade dos referidos decretos.
A CAD já reagiu e afirmou que pretende recorrer ao Conselho Constitucional, mas o que esperar do Conselho Constitucional nesse sentido?
Eu sou da opinião que o Conselho Constitucional fará o seu devido trabalho em solicitar, naturalmente, todas as atas, como também as deliberações feitas pelo Conselho Nacional de Eleições.
Foi uma entrevista conduzida por Taina Mansane, o jurista moçambicano Vítor Gomes da Fonseca. Tudo sobre Moçambique em dw.com/português. Estamos a atualizar minuto a minuto os últimos desenvolvimentos deste e outros assuntos em Moçambique e não só. Hoje, no Espaço do Ouvinte, perguntamos o que acha da exclusão da CAD das eleições gerais moçambicanas. Domingos Cumbe é um dos muitos ouvintes e seguidores que já responderam na nossa página. Por exemplo, Domingos diz que, afinal, qual é o papel da CNE? Eu estou confuso. Compete à CNE escolher quem quer que seja nesta fase? Questiona Domingos, que diz que estava bem patente que Venâncio Mondlane constituiu uma ameaça aos partidos, por isso eles não querem Venâncio nas próximas eleições.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Adriano Novunga, diretor do Centro para a Democracia e Direitos Humanos, repudiou hoje a decisão da exclusão da coligação Aliança Democrática das eleições gerais e provinciais de outubro deste ano. O protesto está expresso numa carta pública endereçada esta quinta-feira a Dom Carlos Matsina, presidente da Comissão Nacional de Eleições, a que a DW África teve acesso. Na missiva, o também presidente da Rede Moçambicana dos Defensores de Direitos Humanos exprime com grande preocupação e indignação sobre a exclusão ilegal, injusta e antidemocrática da CAD do processo eleitoral. Ele diz que escolher a CAD é negar o direito ao voto a milhões de moçambicanos e moçambicanas, especialmente jovens, segundo Adriano Novunga. Em Angola, foi aprovada a proposta de lei sobre vandalismo. A proposta, que teve hoje a sua votação final, prevê penas entre 3 e 25 anos de prisão, de acordo com a violência dos atos e a natureza pública do bem ou serviço sujeito à ação criminosa. A UNITA, principal partido da oposição, se absteve durante a votação. A sociedade civil angolana criticou esta aprovação, que considerou um perigo contra os valores da democracia e da liberdade. A Associação Justiça, Paz e Democracia quer saber quem agrediu o ativista Tanaice Neutro dentro da prisão e pede que o ator seja responsabilizado. O Serviço Penitenciário Angolano responde que vai reabrir as investigações sobre alegadas agressões ao ativista Tanaice Neutro no interior da cela. A informação foi transmitida hoje à Lusa pelo jurista Serra Bango, presidente da ONG angolana.
O que nós solicitamos é que sejam assacadas responsabilidades para quem quer que tenha cometido o ato. Portanto, os reclusos estão sujeitos a um regulamento penitenciário. Portanto, quem quer que tenha motivado a rixa deve ser responsabilizado. Isto é o que nós tratamos e solicitamos o serviço penitenciário. Portanto, ficou esta garantia.
Gelson Moreira da Silva, Tanaice Neutro, está preso desde setembro de 2023. O presidente guineense disse hoje que também vai boicotar as atividades jornalísticas e criticou o Sindicato dos Jornalistas da Guiné-Bissau. O Maurício Sissoko Embalo respondia à questão sobre o apelo do Sinjotex de boicotar as atividades do chefe de Estado por esta andar a insultar os profissionais da comunicação social.
Eu também boicotei jornalistas. Já decretei boicote ao Sindicato dos Jornalistas, que é um órgão ilegal. Quem não está legal não pode falar. Só estão a falar porque a Procuradoria-Geral da República não está a fazer o seu trabalho. A Procuradoria-Geral da República e o Ministério da Comunicação Social devem acionar um mecanismo contra esse órgão caduco.
O chefe de Estado guineense falava aos jornalistas à saída da reunião do Conselho de Ministros do Governo de Iniciativa Presidencial. A reunião decorreu hoje em Bissau sobre a contestada marcação de eleições legislativas. Sissoko Embalo diz que quem não está satisfeito com a sua decisão, que vá ao tribunal.
DW Deutsche Welle.
E continuamos a falar da Guiné-Bissau. Os partidos guineenses que estão numa correria para contestar a decisão do presidente de marcar a data das eleições devem agir. Segundo Sissoko Embalo, as eleições presidenciais só terão lugar no próximo ano e já marcou a data para a realização das eleições legislativas antecipadas para 24 de novembro. A DW África, o sociólogo guineense Rui Jorge Semedo, afirmou que os partidos como MADEM, G15, PRS e a PUP-DGB reagiram tarde demais contra o presidente quando este dissolveu o parlamento. Segundo Semedo, a resposta tardia dos partidos agravou a situação política no país. E Rui Jorge Semedo aponta dois caminhos que os partidos devem andar neste momento.
Eu acho que os partidos, né, devem recorrer aos instrumentos próprios, que é de contestar a partir, por exemplo, marcar posicionamento através de conferências de imprensa, mas também eu acho que devem fazer aquilo que até hoje, né, os partidos, né, não estão a fazer desde 2020 a esta parte, momento em que o Presidente da República ascendeu ao poder. Eu acho que devem organizar para fazer uma manifestação pública, não é? Uma passeata ou um comício para pressionar o Sr. Presidente da República, não é? A cumprir com as determinações legais.
Acho que os protestos de rua, como os que vimos no Senegal e agora no Quênia, podem fazer voltar atrás o Maurício Sissoko Embalo?
Exatamente. Isso é para que isso? É para os partidos poderem recorrer aquilo que nós podemos considerar como vontade popular, porque se os partidos anunciarem esta estratégia e se não tivesse adesão, é porque bom, o presidente tem o punho aberto, né, continuar a navegar nas águas da inconstitucionalidade. Agora, se houvesse uma participação, uma adesão massiva da sociedade guineense, obrigatoriamente o presidente da República, não é, como aconteceu no Senegal, que é um país mais próximo país vizinho, o Macky Sall não voltou atrás só porque o Tribunal Constitucional o obrigou, mas também porque ele percebeu-se de que a própria população senegalesa não estava disposta, não é, admitir aquilo que ele queria que fosse feito, que era adiar as eleições. Portanto, eu acho
mas acha que estes partidos também têm essa credibilidade de convocar o povo, já que muitos deles, eu refiro-me ao PRS, a PUPDGB-MADEB, tinham apoiado o presidente na sua decisão até de dissolução do Parlamento? O PRS diz que tomou nota.
Sim, é verdade, contribuíram, não é? Agora contribuíram para esse retrocesso democrático, mas, no entanto, eu acho que tudo vai depender das estratégias que vão desenvolver, não é? De mobilização, sobretudo das suas bases.
E, então, e não mencionou aqui os tribunais, ou seja, não é para contar com a justiça neste capítulo?
Acompanhamos nos últimos tempos, não é? Até pela forma como hoje, não é? O Tribunal está arquitetado, o Supremo Tribunal. Então, eu acho que é mais um outro órgão de soberania também, numa condição ainda mais preocupante, mais triste, não é?
Portanto, ou seja, as estamos, inconstitucionalidades do Maurício Coimbalo colocam a Guiné-Bissau num cenário difícil, um risco eminente de tudo pode acontecer?
Hoje a realidade da Guiné-Bissau não é diferente daquilo que se vive, por exemplo, aqui em Conakry ou no Níger, Mali, porque esses países assumiram objetivamente princípios autoritários, porque estão a serem dirigidos pelos militares. E no Guiné-Bissau disfarçamos nas eleições de 2019, que permitiu o Presidente da República chegar ao poder, mas o comportamento, o modus operandi não é diferente. Então, estamos a viver só o comando de uma única instituição, de uma única pessoa, de um único chefe. Então, isso pá, é incompatível com as exigências democráticas.
Obrigado, Rui Jorge Semedo, sociólogo guineense, por se juntar a nós neste Jornal da Noite da DW África.
DW Notícias.
O Supremo Tribunal do Quênia suspendeu a decisão da polícia de proibir os protestos em Nairobi após a capital e outras cidades do país terem vivido manifestações durante um mês contra o aumento de impostos. Tudo evoluiu para manifestações antigovernamentais. No despacho, emitido como urgente, o juiz instou o inspetor-geral da polícia que não aplique a proibição de protestos. Ursula von der Leyen foi reeleita hoje presidente da Comissão Europeia. A partir de São Tomé e Príncipe, o ministro português dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, diz que é uma boa notícia para a relação da União Europeia com a África.
Quer posicionar a União Europeia geopoliticamente, o que julgo eu para o continente africano. Estou aqui em São Tomé na visita bilateral e amanhã na Conferência Ministerial da Cplp e também transmitirei esta posição aos meus colegas de que uma União Europeia com este tipo de lideranças é uma União Europeia confiável e que está apostada na relação também com a África. Também penso que isso são boas notícias.
No Médio Oriente, Benjamin Netanyahu rejeitou hoje a criação em Israel do Hospital de Campanha para Crianças de Gaza. O primeiro-ministro israelita anulou uma ordem do Ministério da Defesa que previa a construção de um hospital de campanha em Israel para dar assistência a crianças palestinianas de Gaza após 9 meses de guerra. O antigo presidente dos Estados Unidos da América, Barack Obama, expressou em privado aos democratas a sua preocupação com a candidatura do presidente Joe Biden. E a antiga presidente da Câmara, Nancy Pelosi, avisou Biden de que os democratas poderiam perder a capacidade de tomar o controle da Câmara se ele não se afastasse da corrida. A Convenção Nacional Republicana termina hoje. O antigo presidente Donald Trump deverá ser nomeado como candidato presidencial dos republicanos. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou hoje que Vladimir Putin falhou o principal objetivo de dividir a Europa e deixou críticas ao primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán por ter visitado Moscou.
DW, Espaço do Ouvinte.
Estamos de olho expostos nos últimos acontecimentos em Moçambique. No Espaço do Ouvinte perguntamos o que acha da exclusão da CAD das eleições gerais moçambicanas. É que a Comissão Nacional de Eleições Moçambicana negou hoje razões de ordem política na rejeição das eleições gerais da coligação Aliança Democrática que apoia o político Venâncio Mondlane, defendendo que a decisão é meramente técnica. A decisão da CNE resultou da nulidade da candidatura e houve unanimidade unanimidade entre os membros do órgão eleitoral, não houve votação, prosseguiu o porta-voz da Comissão Nacional de Eleições, Paulo Cunica. Vários internautas também comentaram no Facebook. Estevão Manjave diz que é uma decisão política e muitos deles também apoiam a decisão de Venâncio Mondlane de avançar para as presidenciais em Moçambique. A todos, muito obrigado. Já sabem, notícias em dw.com/português. Boa noite.